Depois do sucesso dos programas Voa Brasil e Desenrola, vem aí o programa Acredita, o novo programa do governo federal para fazer você se endividar um pouquinho mais. Agora, sem sarcasmo, esse é um programa real que foi lançado ontem, segunda-feira, dia 22 de abril, o dia que Cabral descobriu o Brasil. E a gente tem muita coisa para falar sobre isso, porque é um programa um pouco controverso em vários sentidos. E a gente vai discutir isso na ótica de um ganhador de Nobel que sabe muito mais sobre endividamento do que eu e você. Então, bora lá.
A gente tem aqui muito motivado,
vocês nunca vão entender como funciona a economia.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um Econolivre, o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, me apresento. Muito prazer, meu nome é Olivia Carneiro. Eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago. E eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro e global. Esse podcast, embora fale de notícias, não é um podcast jornalístico, muito pelo contrário. Nunca tive a pretensão de parecer jornalista. Eu sou o que sou, sou uma economista, especialista em políticas públicas, que vem aqui comentar as notícias para a gente dar significado para elas. Ou seja, para a gente entender o impacto das notícias nas nossas vidas. E assim, quem sabe, tomarmos melhores decisões. Eu também trago uns artigos científicos e eu gosto de dar uma misturada aí entre notícias e artigos científicos, porque eu acho que a gente deve basear nossas opiniões na ciência. Se você quiser ter só uma opinião ideológica partidária ou qualquer coisa que seja, tá tudo certo, tá? Não vou tentar te convencer do contrário, mas se você quiser ter uma opinião baseada na ciência, estarei aqui sempre no respaldo para te dar referências e noções científicas para você formar a sua opinião. Tá bom? Estou aqui tomando meu café. Novamente tomando um café do McDonald's. McDonald's me patrocina. Então, do que a gente está falando aqui, caso você não esteja sabendo? O que é o programa Acredita? De acordo com o site do governo federal, o programa Acredita é o seguinte: o governo lança programa que estimula MEIs, micro e pequenas empresas por meio do acesso a crédito e renegociação de dívidas. Ou seja, o Acredita nada mais é do que um programa, mais um programa, para ajudar você a se endividar um pouquinho mais. Se você já tem dívida, ele vai tentar diminuir a dívida que você tem hoje, né? Diminuir a dívida não. Vai tentar limpar o seu nome, limpar o nome da sua empresa para você conseguir contrair mais dívidas. Isso é bom ou ruim? Depende de vários aspectos, né? Acho que agora, essa altura do campeonato, você que é ouvinte regular já entendeu que não existe uma resposta que serve para todas as perguntas, né? Sempre programa de crédito vai ser ruim? Não. Sempre programa de crédito vai ser bom? Também não. Depende de vários fatores. Vamos entender o que é exatamente o programa Acredita? E aí a gente vai analisar o que é, né? Quais são os potenciais impactos dessa medida. O programa Acredita, de acordo com o folder, vou pedir para o Moca colocar o folder aqui em algum lugar, porque é um folder muito marqueteiro, eu diria. De acordo com o folder, ele é assim, ó, o programa Acredita, a gente dá crédito, acredita e você acredita nos seus sonhos. Quem acredita, dá crédito. Muito ruim, parece os meus slogans de campanha. O programa Acredita vai reestruturar parte do mercado de crédito no Brasil com a criação de linhas de crédito para diversos públicos. Ou seja, o Acredita é mais um programa, é mais um desenrola aí para dar mais crédito para as pessoas. Mas, no caso, o foco deles aqui é o que a gente chama de microcrédito, né? Que são créditos, pelo menos é o que eles estão falando. É o crédito focado em microempreendedores. Para você ter uma referência mais legal, mais divertida sobre o assunto, vamos lembrar do Banqueiro dos Pobres lá na Índia. Você já ouviu falar? Se você nunca ouviu falar, recomendo que você conheça esse livro, Banqueiro dos Pobres. Ele foi um cara que popularizou muito, acho que foi quem mais popularizou no período recente, na história recente, né? É uma história recente de fato, deve ter no máximo 20 anos. A história do microcrédito na Índia. E o microcrédito nada mais é do que, enfim, fornecer crédito para pessoas de baixa renda ou pequenos empreendedores para fazerem seus negócios. Então, vai desde do fazedor de pipoca na porta da escola até o, sei lá, alguém que presta algum serviço específico, um marceneiro que tem uma pequena empresa de marcenaria, alguma coisa assim. Eu adoro dar exemplos de marceneiro, né? Impressionante. Não sei se vocês já repararam, mas eu sempre caio na história do marceneiro. Eu gosto dessa profissão. A única coisa ruim é que me dá alergia, né? O pó, o cheiro e tal. Mas eu acho super legal marcenaria, sabia? Eu acho que é uma atividade super bacana. Faria marcenaria, sim, faria. Pois bem, quais são os quatro pilares que o programa acredita? Engraçado, gente, desculpa. Não consigo não rir todas as vezes que eu falo o nome desse programa. Então, quais são os quatro pilares do programa Acredita? O primeiro é Acredita nos primeiros passos, que é o programa focado em microcrédito para inscritos no CadÚnico. O que é o CadÚnico? CadÚnico é uma coisa muito bonita, que a gente já falou várias vezes. O CadÚnico foi criado lá atrás, né, no governo Fernando Henrique, se eu não me engano, na instituição, quando a gente começou a instituir o que era o Bolsa Escola, que virou o Bolsa Família. Por que o CadÚnico foi criado? Porque a gente vivia uma situação tanto quanto complexa em termos de pobreza. O Brasil era um país muito, muito, muito miserável. A gente tinha muita, muita, muita gente muito pobre. Miserável mesmo. Só que o governo não conseguia fazer programas para auxiliar essas pessoas miseráveis, porque a gente não sabia quem eram as pessoas miseráveis e onde elas estavam. Chegou um momento que o FMI e o Banco Mundial falaram para o Brasil assim: olha, Brasil, eu até vou te emprestar dinheiro. Aquele período que o pessoal chama de neoliberal, sabe? O FMI e o Banco Mundial viraram para o Brasil e falaram assim: a gente vai te emprestar dinheiro, mas a gente vai te emprestar dinheiro se você, conforme você for reduzindo algumas taxas que a gente considera muito complicadas na sua economia. A taxa de miséria, a taxa de prostituição infantil, a taxa de analfabetismo. A gente quer que você reduza essas taxas. Então, conforme você for reduzindo essas taxas, a gente vai aliviando, né, o dinheiro que a gente vai emprestar para vocês. Mais ou menos isso que foi prometido. Aí, o governo falou assim: horas, pois, preciso reduzir miséria, preciso reduzir prostituição infantil, preciso reduzir analfabetismo. Mas para eu fazer isso, eu preciso saber onde estão essas pessoas. Porque a criança que não vai para a escola, que é analfabeta, por exemplo, essa criança, eu não tenho contato com ela, porque afinal de contas, se ela não está indo para a escola, eu não sei onde ela mora, eu não sei quem é ela, eu não sei quem são os pais dela, eu não tenho essa informação. A criança que está se prostituindo ali, em algum lugar, na ilha de Marajó, a prostituição infantil, eu não tenho dados sobre ela, porque ela não vai para a escola, eu não sei, né, provavelmente essa criança não é nem registrada, então eu não sei quem é essa criança. E as famílias que são miseráveis, a mesma coisa. Então, o que, que eu posso fazer? Foi a ideia mais brilhante que tivemos na redução de pobreza no nosso país. A gente criou uma coisa chamada Cadastro Único, que foi uma ideia para dar um CPF, vamos dizer assim, para todos os brasileiros, identificar quem eram os brasileiros que iam ter auxílio. Então, era mais ou menos assim: olha, brasileiro, mãe do filho que não está indo para a escola, se você vir aqui se cadastrar no meu CadÚnico, cadastrar você e seu filho, eu vou te dar um dinheiro, eu vou te dar R$50 por mês. Naquela época, R$50 era muito dinheiro. Então, eu vou te dar R$50 por mês se você vir aqui se cadastrar, você e seu filho, você topa? Aí a mãe vinha e se cadastrava. Então, com isso, a gente conseguiu cadastrar todas as pessoas, ou grande parte, né, a maior parte das pessoas pobres, miseráveis, crianças que estavam fora da escola, crianças que estavam em vulnerabilidade de prostituição. A gente conseguiu identificar quem eram as pessoas que precisavam de ajuda no nosso país. Precisavam de mais ajuda, né? Porque muita gente precisa de ajuda. E isso, essa é a história do CadÚnico. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte: quem está cadastrado no CadÚnico, eu, Olivia, não estou cadastrada no CadÚnico. Por quê? Porque eu nunca pedi auxílio para o governo, eu nunca dependi de um auxílio desse tipo do governo. Aliás, de nenhum tipo, né? Eu acho que eu não estou cadastrada em nenhum tipo de auxílio do governo. Mas assim, eu nunca pedi Bolsa Família. Eu nunca... Tem um aspecto muito do Brasil rural, né? Das famílias que tinham os filhos. Eu uso isso muito como exemplo quando eu falo do Bolsa Família, né? As famílias que tinham o filho trabalhando na roça. O filho não ia para a escola porque trabalhava na roça. Então, o governo foi lá, chegou nessas famílias na roça e falaram: ó, se você tirar o seu filho do trabalho na roça, a gente vai te dar R$100 por mês, sei lá, alguma coisa assim. E aí a gente conseguiu identificar mais essas famílias rurais. Então, o CadÚnico, ele ajuda a gente a chegar no brasileiro, é uma forma que a gente conseguiu chegar no brasileiro que tá em vulnerabilidade ou tá, entre muitas aspas, invisível. Entre muitas aspas, não, é invisível aos olhos dos dados, né? Nos dados a gente consegue identificar a Olivia, que paga o imposto de renda dela, que tem, sei lá, a empresa dela. Se você for CLT, que você vai ter ali o registro CLT, consegue te identificar pelas coisas, pelas ferramentas institucionais. Então, o INSS, ou onde está registrada a minha empresa, né, na Receita Federal, ou o meu, aquela coisa que eu pago lá, o imposto de renda, tudo isso me faz estar identificada no sistema do governo. Agora, se a pessoa era muito pobre, miserável, ela não estava identificada em nenhum sistema, porque ela não paga imposto, ela não recebe salário formal, né, então não tem nenhuma formalização do dinheiro dela, ela não entende, ela não tem uma empresa formal, então não tem como o governo saber onde está essa pessoa, quem é essa pessoa. O Cade Único foi criado para identificar essas pessoas. Então, tudo isso é para dizer o seguinte: o primeiro pilar do programa Acredita é focado nas pessoas que estão registradas no Cade Único. E aí a gente já coloca um alerta, né? Se a pessoa está registrada no Cade Único, provavelmente a gente está falando de uma pessoa de muito baixa renda. Não é nem aquilo que a gente falou ontem, né, da diferença entre o pobre e o miserável e tal. A gente não tá nem falando de uma pessoa. Às vezes sim, né, teve gente que pediu auxílio emergencial na época da pandemia, porque, enfim, perdeu o emprego, alguma coisa assim, a pessoa não estava antes em situação de vulnerabilidade e tal. Mas grande parte de quem tá cadastrado no Cade Único são pessoas em maior vulnerabilidade. E aí a gente volta para aquela discussão do que é a miséria, né, do que é a necessidade básica dessa pessoa. Às vezes é uma pessoa que tá buscando a sua sobrevivência. Antes de se preocupar em empreender, né? Ah, vou abrir uma loja de, sei lá, vou abrir uma marcenaria, vou vender pipoca. Antes dessa preocupação, essa pessoa tá preocupada ali na sua sobrevivência, não é mesmo? Pois bem, ele falou aqui que metade das concessões serão destinadas a mulheres. Eles falam isso como se fosse, tipo, um bagulho muito da hora. Minha intuição me diz que a maioria das pessoas cadastradas no Cade Único sejam mulheres. Então, metade significa que a gente está beneficiando provavelmente mais os homens, né? Se 80% dos cadastrados são mulheres e metade dos benefícios são para homens, significa que muitas mulheres vão ficar sem o benefício. Mas tudo bem, vamos fingir que a gente não percebeu isso daí. Ele está falando aqui de 50 bilhões em 2024. 500 milhões em 2024. O segundo pilar é acredita no seu negócio. E aí tem quatro vertentes nesse pilar, né? Acredita no seu negócio. Um é o desenrola pequenos negócios. Então ele vai pegar MEIs, renegociação de dívida para MEI, e microempresas com faturamento com faturamento bruto anual de até 4,8 milhões. Pequenas empresas, né? Micro empresas. Procred 360, linha de crédito especial para MEIs e microempresas com faturamento anual de até 360 mil reais. Aí realmente são empresas pequenas, mas a taxa não é muito baixa não, viu? É Selic mais 5% ao ano. Eu acho essa taxa bem alta, na real. É melhorias no Pronamp, renegociação de dívidas, não sei o que é Pronamp, se você conhece, muito bem para você. Renegociação de dívidas mesmo após a honra das garantias. Então, o Pronamp provavelmente é um programa de dívida com garantias, né? E MP Sebrae, que é a ampliação das linhas de crédito para o fundo de aval de micro e pequenas empresas nos próximos 3 anos. Beleza. Vamos para o terceiro pilar. O terceiro pilar é o acredita no crédito imobiliário. Ou seja, não bastava o Minha Casa Minha Vida, a gente vai ter mais um estímulo à construção civil com crédito imobiliário para você se endividar comprando mais uma casa, tá bom? Então tá bom. E aí, por fim, o último e quarto pilar, esse daí é maravilhoso, é o Acredita no Brasil Sustentável, que é uma linha de crédito para gente de fora do Brasil investir em investimentos de fora do Brasil, ou seja, investimento estrangeiro dentro do Brasil em projetos sustentáveis. Então é para atrair gringo para investir no Brasil. Ele vai dar dinheiro para o gringo, vai emprestar dinheiro, né, para o gringo investir em programas sustentáveis no Brasil. E será que isso é uma boa ideia? Vamos lá. Teve uma aula de um ganhador de Nobel chamado Ben Bernanke, que é um cara que o pessoal da Faria Lima gosta muito, porque ele foi presidente do Fed, né, do Federal Reserve, do Banco Central Americano, ganhador de Nobel. É um cara que tem... Ele é muito notório, principalmente por essa questão de crise, crédito imobiliário, porque, enfim, ele cuidou de uma das maiores crises dos Estados Unidos. Ele foi considerado bem sucedido nessa gestão da crise, conseguiu tirar os Estados Unidos de uma situação bem complicada. E em 2022, ele deu uma lecture, né? O que acontece? Os ganhadores de Nobel dão aulas, né, que a gente chama de lectures, para comunidade ali. E essa foi uma das aulas que aconteceu em 2022, se eu não me engano, final de 2022. Foi uma aula que eu achei muito foda, porque ele discutiu justamente essa questão do papel do crédito no desenvolvimento na economia. E vocês sabem que eu não sou muito fã, eu não sou nada fã de macroeconomia, né? É um negócio, é política pública, que é uma área da microeconomia. Mas não dá pra negar que macroeconomia é uma área muito importante da economia e que faz muita coisa girar, principalmente por questão do mercado financeiro, etc e tal. Pois bem, nessa aula, o Ben, ele começou falando uma coisa, inclusive essa aula tem ela se transformou num artigo, não chega a ser um artigo científico, mas é um paper, né, tipo um white paper publicado. Se você quiser, eu deixo o link aí para vocês, que ele começou a aula falando assim: o mercado de crédito, incluindo o mercado de empréstimos bancários, caracteriza-se por informação imperfeita e assimétrica. Guarda essa informação que a gente já vai aprofundar um pouquinho nisso. Essas fricções informacionais podem interagir com forças econômicas para produzir períodos de tensão no mercado de crédito, em que a intermediação é invulgarmente, ou seja, de maneira massiva, né, de maneira ampla, né, não muito seleta, dispendiosa às famílias e às empresas têm dificuldades em obter crédito. Ou seja, ele está falando assim: olha, o mercado de crédito, ele é muito importante para uma economia, mas você tem que ter em mente que o mercado de crédito, ele tem o que a gente chama de informação assimétrica. Ou seja, quando eu vou pegar dinheiro emprestado, eu posso mentir para o banco. Eu posso falar para o banco que o banco olha lá minha renda, ele fala: ó, você ganha bem, então tá tudo certo. E eu posso omitir, né, mentir para o banco, falar: não, não tenho nenhuma dívida. E de repente eu tenho uma dívida cabulosa, ou eu tô fazendo alguma coisa que vai me despender muito, ou eu tô pegando um empréstimo que na verdade não é para mim, é para outra pessoa que tá endividada. Ou seja, o banco não tem as informações exatamente sobre o que eu vou fazer com esse dinheiro e qual é a minha real situação. O banco tem um limite de informação que ele tem disponível sobre mim e sobre o que eu vou fazer com o dinheiro que ele vai me emprestar. Por isso que o crédito no Brasil, ele é tão caro, né, comparado com outros países, porque brasileiro é um pouco caloteiro, e aí os bancos têm um probleminha de quando empresta dinheiro, a pessoa não paga, alguém vai ter que pagar, né, porque o dinheiro foi emprestado. Quem investe sabe disso: você emprestou dinheiro ali, você comprou um CDB, você vai receber o retorno do seu CDB, ou sim, você emprestou seu dinheiro, você investiu aquele dinheiro, esse dinheiro vai voltar para você com juros. Então alguém vai pagar. Quando você compra um CDB, você está emprestando dinheiro. Alguém vai pagar pelo seu crédito, né? Pelo que você emprestou. Quem vai ser? Provavelmente vai ser aquela pessoa que paga a dívida em dia. Então, os juros acaba sendo mais alto, os juros no Brasil acaba sendo mais alto do que deveria ser, porque tem um risco muito grande da pessoa não pagar. Então, como tem risco de gente que não vai pagar, tem gente que pega dinheiro emprestado, a sobrinha do tio Paulo, pega dinheiro emprestado sabendo que não vai pagar, entendeu? Se você não sabe quem é a sobrinha do tio Paulo, digita no Google, sobrinha do tio Paulo, vê essa história, é um absurdo. Ela pegou dinheiro emprestado sabendo que ela não ia pagar. Então, quem vai pagar pelo dinheiro da sobrinha do tio Paulo? Eu, você e as outras pessoas honestas que vão honrar com suas dívidas. O que acontece com isso? Pra gente honrar com a minha dívida e a sobrinha e a dívida da sobrinha do tio Paulo, eu vou ter que pagar um juros mais alto. Deu pra entender qual que é a lógica? É uma lógica relativamente simples do porquê que os juros é tão alto, porquê que o crédito é tão caro no Brasil. Porque a gente não é um bom pagador de dívida como população. Mas isso não necessariamente está relacionado com a nossa personalidade brasileira, vulgar, horrível, não. Tem um aspecto de que a gente tem um estímulo, e é isso que eu acho muito legal no paper do Ben Bernanke, que a gente tem um estímulo muito grande para viver de crédito. E isso está fora da nossa capacidade. A gente não tem uma educação financeira para pensar racionalmente o tanto de dinheiro que a gente tem disponível, o quanto que a gente pode gastar e o quanto que a gente deve poupar. A gente não tem essa educação. Então, a nossa economia acaba ficando muito dependente do crédito. Então, para pensar quando o Brasil... As vezes que o Brasil decolou, né, que a gente teve crescimento muito grande, foi na base de assistência. Não, vocês sabem que eu sou muito fã do Bolsa Família, longe de mim criticar o Bolsa Família, tá? Eu vou falar isso, vai ter gente que vai interpretar: ai, tá vendo, Bolsa Família é ruim. Não, Bolsa Família não é ruim não, ele é maravilhoso. Mas foi um período que a gente, junto com o Bolsa Família, a gente deu muito crédito para as pessoas. Então tinha o crédito da linha branca, Então, o pessoal podia se endividar lá para comprar geladeira, podia se endividar para comprar micro-ondas, podia se endividar para comprar televisão, tinha o crédito para carro. Então, a pessoa podia se endividar para comprar carro. O governo facilitava muito isso. E com isso, o brasileiro ia se endividando. E com isso, o brasileiro foi gerando crédito, e crédito, e crédito. E com isso, a economia foi ficando dependente desse consumo relacionado ao crédito. Porque ao invés da gente focar em aumentar a produtividade, aumentar o salário das pessoas, aumentar a renda das pessoas, para as pessoas poderem consumir mais, como é o caso do Japão, como é o caso dos Estados Unidos, tem economias em que, quando o governo está preocupado em estimular o crescimento econômico, o governo, ao invés de estimular que a pessoa se endivide, que a população se endivide mais, ele se preocupa em aumentar a renda da população. Então, faz algumas ferramentas, dependendo do país, né? Cada país vai ter a sua ferramenta, usa alguns instrumentos de política pública para justamente estimular que haja um aumento no salário, na produção, na produtividade, e assim as pessoas com renda maior vão consumir mais. É mais ou menos o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, que vocês estão vendo que a inflação sempre vem acima do esperado, né? E a renda também sempre vem acima do esperado, porque o governo veio estimulando que a população americana produza mais e com isso aumente mais a sua renda. Então, o sentido de endividamento nos Estados Unidos tem outro significado e tem outro direcionamento. Aquela economia não é dependente do crédito para crescer. Muito pelo contrário, inclusive, eles reduziram muito o crédito, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas tem uma puta crise de... Talvez não seja uma puta crise se a gente comparar com o nosso Brasilzão de, meu Deus, de imobiliária, porque ficou muito caro comprar casa, ficou muito caro contrair crédito e a população reclama muito disso e tal. Mas, ao mesmo tempo, embora o crédito esteja diminuído, a renda da população está aumentando, o emprego da população está aumentando, o crescimento da economia está aumentando. Então, o que eu quero dizer com isso? É uma economia que não depende do crédito para crescer. Depende da produtividade, depende do, sei lá, de vários fatores de trabalho. Quando a gente vai para uma economia como o Brasil, como a China também é muito parecida com a gente nesse sentido. Depende muito, você pode ver, inclusive, eu falo bastante sobre isso no Boletim Sensata, né? Que vocês gostam muito que eu fale de China e Japão, eu sempre falo sobre China e Japão no Boletim Sensata. Para quem não sabe o que é Boletim Sensata, o Boletim Sensata é uma versão, vamos dizer, melhorada desse podcast, né? Porque todos os dias eu seleciono as principais notícias do dia, aí eu vou lá e resumo fazendo um comentário do impacto dessas notícias na nossa vida. Aqui nesse podcast eu seleciono sempre um assunto pra gente falar, né, geral. Então se você escutar esse podcast daqui uma semana, ele ainda vai fazer sentido porque a gente tá falando das notícias mais genéricas. No Boletim Sensata, é um boletim que você leva 7 minutos, assim, para escutar o que eu tenho para falar ou para ler as notícias que eu selecionei, mas você vai pegar as notícias do dia, o impacto das notícias do dia, especificamente. Então, se você ler o Boletim Sensata de hoje, daqui uma semana, talvez ele não tenha mais o mesmo significado. É uma coisa para quem quer se informar todos os dias. E se aprofundar em várias notícias, não só no tema que eu escolhi no dia, né? Enfim. Quem quiser saber mais, o link do boletim... O produto chama Clube Economia Sensata. Tem outras ferramentas desse produto, o Clube Economia Sensata. Tem o Arquivo Nobel, onde eu deixo artigos científicos de referência para você ler. Tem a Comunidade Sensata, que é o Only Friends, que é onde eu troco ideia com o pessoal para tirar dúvidas, enfim, falar sobre coisas mais específicas. É uma comunidade de WhatsApp. E também tem um fórum dentro da nossa área de membros para você tirar dúvidas diretamente comigo. E tem cursos. Cursos de economia, tem curso de macro, tem curso de micro. Tá tendo curso de economia comportamental, tem vários cursos para quem está interessado. Então, o Clube Economia Sensata inclui essas 4 coisas, né? O Boletim Sensata, o Arquivo Nobel, os cursos e a comunidade Only Friends. O Boletim Sensata é uma coisa que sai todos os dias lá dentro do Clube Economia Sensata. Enfim, se você tiver interesse, vou deixar o link aqui para você que quiser acessar o Clube Economia Sensata. Feito esse parênteses, por que eu comecei a falar isso? Porque lá no Boletim Sensata eu falo bastante da economia chinesa, porque tem muita notícia, né, da economia chinesa, da economia japonesa, porque vocês pedem. E uma coisa que eu falo bastante é isso, né? Você vê que o governo chinês está hoje, assim como o governo brasileiro, estimulando muito que a população gaste através do crédito. Então, ambos os governos querem estimular o crescimento da economia. E a ferramenta que eles usam para estimular o crescimento da economia é conceder crédito para a população. O que é uma postura, no caso do Brasil, no caso da China, isso não esse problema que eu vou falar não existe, porque é outra dinâmica. Mas o caso do Brasil, é contraditório o governo querer conceder tanto crédito e, ao mesmo tempo, reduzir juros. Porque, como a gente conversou, existe essa assimetria de informação. Então, não dá para você estimular tanto crédito e não ter problemas com juros, entende? Não tem como, essa conta não fecha. Então, o governo poderia escolher, eu vou estimular crédito ou eu vou reduzir a taxa de juros. Mas não. Ele quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o que é praticamente impossível, a menos que seja uma economia muito autoritária como a economia chinesa. E aí, no caso de uma economia autoritária, isso é sim impossível. Não que seja efetivo, tá? Porque a China está há muitos meses, mais meses do que o Brasil, inclusive, fazendo esse estímulo através do crédito e não está funcionando. Então, assim, não quer dizer, não estou falando que porque a China é autoritária funciona. Não funciona igualmente. Só que, pelo menos, ele consegue controlar as duas variáveis ao mesmo tempo. Qual que é o ponto principal desse artigo do Ben, né? Por que eu trouxe esse artigo do Ben? Porque lá ele traz uma discussão técnica mostrando, destacando o papel central do crédito como uma ferramenta de amplificação dos choques econômicos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se a economia está indo bem, você ampliar o crédito vai fazer a economia ir ainda melhor. Se a economia está indo mal, você ampliar os créditos vai fazer a economia ir ainda pior. Entende? Não é um instrumento de aquecimento da economia. Vamos pensar numa fogueira lá. Vamos pensar no... Fogueira não. Como é que chama aquilo lá? De carvão, de fazer churrasco, né? Você acende lá a churrasqueira e aí o fogo, né, foi tacado lá. Isso daí é o mercado lá, é a economia funcionando. O fogo tá aceso, né? Você já acendeu o fogo. Quando você abana, não sei se você já acendeu uma churrasqueira, mas quando você abana, assim, o fogo se espalha. É como se ele estivesse falando disso. Ele fala assim, o mercado de crédito é esse abanamento que você faz na churrasqueira para o fogo se espalhar, para o fogo se expandir. Porém, se o carvão já queimou, né? Já não tem mais carvão para queimar e tá sobrando só cinza, quando você abana, você não vai fazer mais fogo. Você vai fazer, na verdade, a fogueira apagar mais rápido, certo? É mais ou menos essa dinâmica. Quando a gente está falando aí do choque, vamos falar que o fogo inicial é o choque, ou o fogo final é o choque, e o abanamento ao mercado de crédito. Em um contexto, ele vai estimular, ele vai fazer aquele fogo ampliar. Em outro contexto, ele vai fazer o fogo acabar mais rápido. Então, depende mais ou menos, né, depende 100% de qual contexto que você está estimulando o crédito. Existe aí um problema muito sério. E eu acho que, honestamente, eu acho que é um problema muito mais do Lula do que do Haddad. Eu acho que o Haddad não tem essa limitação, mas o Lula, como no governo, nos governos dele, esse estímulo do crédito, naquela época, era um abanamento de um fogo que ampliava, ele quer reproduzir isso. Então, ele provavelmente fica pedindo para a equipe fazer novos programas de crédito, porque deu certo lá em 2006. O Haddad, eu acho que ele já tem noção de que não é bem assim que funciona, que precisa de um pouco mais do que isso para fazer a economia funcionar. Tanto é que o Haddad, ele faz uma outra linha de propostas. Mas o Lula continua insistindo, o que é péssimo para a gente, porque primeiro que é uma medida populista nesse cenário, né, de maneira bem objetiva, é extremamente populista ele querer dar crédito justamente para quem está no Cade Único, porque eu acho sacana, sabe? É como se ele estivesse dando crédito para alguém que está quebrado. Se a pessoa está no Cade Único, provavelmente ela está precisando de auxílio, transferência de renda e não crédito. E é muita sacanagem você... É tipo você dar crédito para aposentado. Eu acho uma puta sacanagem dar crédito consignado para aposentado. O aposentado precisa daquele dinheiro para pagar as contas. Você vai dar crédito consignado, você vai comprometer a renda dele de pagar as contas dele, né? Água, sei lá, ajudar o filho, ajudar o neto. Você vai comprometer aquilo no crédito. Eu acho isso muito sacana. E é uma cultura que a gente está disseminando no Brasil cada vez mais. Ao invés da gente focar no problema, a gente vai colocando um monte de band-aids, esparadrapo e coisas para estancar o problema, mas que, na verdade, vão piorando o problema. Então, na minha opinião, a gente está passando por um por um período complicado. Vocês sabem que eu não gosto muito de criticar política do governo de maneira aberta, assim, porque sempre vem um bolsominion maluco falar qualquer coisa que não tem nada a ver, né? Eu tô objetivamente aqui analisando uma política, não tô analisando o Lula, não tô analisando o Haddad, eu tô falando objetivamente dessa política. Ai, mas sempre vem, né? Um fulano fala assim, ah, mas o fulano de tal fez isso no governo X, tipo, ai, mas o Lula é ladrão, ai, porque não sei o quê. Gente, isso não tem nada a ver, tá? A gente tá aqui, você quer debater, você quer fazer um fórum de discussão aí de quem é mais ladrão, de quem é o seu político favorito, não é esse o espaço. Nesse espaço aqui é pra gente falar da política. Eu me dediquei aqui por meia hora para falar para vocês sobre esse programa e trouxe um paper, né, uma discussão de um ganhador de Nobel sobre economias que dependem de crédito para crescer, para dar uma perspectiva mais científica, para a gente se distanciar, eu gosto de falar isso, né? A gente se distanciar do problema e enxergar, ou da solução, né? E enxergar de maneira objetiva. Porque se você olhar diretamente, talvez você não enxergue de uma maneira objetiva. Se eu falasse exclusivamente do programa Acredita, talvez você não ganhasse essa visão que eu trouxe, trazendo o paper do Ben Bernanke. Eu gosto de falar o nome dele assim. Tem um trechinho do paper dele, que eu traduzi para vocês, que ele fala assim, embora o crédito possa alimentar o investimento, o consumo e a expansão econômica, uma dependência excessiva do crédito sem uma gestão e regulamentação dos riscos adequadas pode levar à vulnerabilidade do nosso sistema financeiro. Ou seja, pode comprometer o nosso sistema financeiro. E o nosso sistema financeiro brasileiro, modéstia à parte, é muito bom. A gente tem um sistema financeiro extremamente efetivo. Então, não vale a pena a gente comprar esse risco. Eu acho que o governo devia focar em políticas públicas comprovadas, baseadas em evidência, para a gente conseguir aumentar a produtividade, aumentar a renda da população, fazer o brasileiro se tornar mais rico, né, ganhar mais dinheiro, no lugar de a gente fazer esse tipo de política que vai estancar e não vai resolver grandes problemas. Não é nenhuma política baseada em evidências, é uma política baseada em muitos achismos e politicagem, né? Teve muita negociação política mesmo, no sentido de negociar com o Congresso, etc e tal, negociar com bancos, negociar cargos para conseguir aprovar esse projeto. Então, a minha visão é bem crítica, eu não gosto desse tipo de... Como economista especialista em política pública para redução de pobreza, esse não é o tipo de política que eu aprovo. O governo muitas vezes vem com políticas que eu aprovo, vocês sabem disso, eu sou muito justa em elogiar políticas de redução de pobreza que são boas, mas essa não é uma delas. E é esse o paradigma geral que eu queria trazer para vocês sobre esse programa Acredita. Bom, amanhã, eu não sei ainda, eu sei do que eu quero falar, mas eu ainda não sei se eu vou falar sobre o que eu quero falar amanhã, porque pode ser que surja uma notícia mais urgente. Mas eu quero pedir para vocês comentarem aqui e deixarem sugestões de temas da atualidade para a gente falar sobre, porque eu fiquei bastante tempo sem gravar esse podcast e eu sei que vocês estão cheios de demandas para eu falar sobre. Então, coloca a sua sugestão, que ela vai ser ouvida e potencialmente vai virar um assunto aqui no podcast, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua audiência e eu te vejo amanhã. Um beijo!